Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, aqui do Estúdio 2, na cidade de Dourados, para o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, pela internet para o Brasil e o mundo. Eu sou o padre Crispim Guimarães, que apresenta este programa. E também temos a produção de Osaí Sanabre, do jornalista Reinaldo Félix, e a sonoplastia Marlo Fábio. Nosso programa Ponto de Vista vai ao ar sempre pela manhã na nossa programação da Rádio Coração, começando às 7h30. Hoje nos atrasamos um pouquinho por causa da chuva e vamos até às 9 horas falando sobre temas importantes tanto para a nossa região como para o Brasil e o mundo. Hoje vai acontecer em Dourado a primeira marcha em defesa da vida, que é uma programação feita através ou pelos membros das igrejas católicas, evangélicas e outras comunidades de fé. E hoje nós vamos discutir esse tema. Embora esteja chovendo bastante aqui na nossa região, a marcha parece que vai acontecer, né? E para falar conosco, nós temos alguns convidados, que é o padre Jander, aqui, que é o responsável da parte católica da marcha, o pastor Eugênio, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos Dourados. Também temos o Moni, da Associação Espírita de Dourados, e Alexandre Carraro, que mora em Lorena, é técnico em patologia, graduado em ciências biológicas, especialização em análises clínicas e também trabalhou na África muito com essa questão de programa de proteção à vida. E agora nós temos também na linha, para começar o nosso programa, Mônica Teixeira, que é química e mora no Rio de Janeiro e tem uma experiência bonita para nos contar. Mônica, você me escuta?
Escuto sim, perfeitamente. Bom dia a todos.
Bom dia.
Pois é.
Mônica, você tem então uma experiência relacionada a essa questão da vida, a questão de cuidar de pessoas que necessitam de tratamentos especiais. Você poderia nos localizar um pouquinho com a sua experiência?
Claro, em 2004 eu tive uma gestação. E a gente, quando engravida, a gente diz que a gente está grávida de um filho, não de um feto, de um qualquer coisa, né?
Exato.
E aos 3 meses de gestação, eu descobri que o meu bebê tinha anencefalia. Eu não dei nunca a liberdade do médico querer interromper, porque ali naquele momento mesmo que foi dito, daquela forma que só eles sabem dizer, né? Que o meu filho era inviável, né? A vida dele era inviável. Né, incompatível com a vida, naquele momento ali a gente já decidiu que a gente levaria a gestação adiante, eu e meu marido. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. E eu vivi uma história linda com a minha filha. Minha filha nasceu com 9 meses, eu não tive problema nenhum na minha gestação. Minha filha foi muito amada, querida por todos ao nosso redor. Giovana foi uma filha que viveu 6 horas e 45 minutos com a gente, mas que trouxe muita alegria. E hoje ela ainda vive quando a gente dá suporte às outras mães que passam pelo problema e que a gente transforma a dor da história da anencefalia em uma história de grande amor na vida dessas pessoas que vivem também o mesmo que nós vivemos.
Ô Mônica, então você está me contando que você decidiu, né, ter a sua filha, né, que ficou, segundo vocês, 6 horas e 45 minutos com vocês, né, depois ela veio a falecer, não é isso? E a partir disso, pelo que você agora colocou, você começou um trabalho também com mães que tiveram esse problema, ou que têm esse problema, é isso?
Isso.
E qual é a experiência, assim, que você percebe tanto da sociedade, não diria da sociedade como um todo, porque no Brasil nós temos... A grande maioria não é a favor, né, de interromper a vida, né? Mas nós temos algumas pessoas que poderiam ajudar a isso não acontecer, que exatamente incentiva o aborto, né? Qual é a sua experiência nesse trabalho que você faz? E, aliás, como é esse trabalho? Faz parte de uma ONG? Faz parte de quê?
Não, na verdade, o apoio que eu recebia de pessoas ligadas a movimentos pró-vida, não só da Igreja Católica, né? Eles acabam precisando saber um pouco mais do que a mãe vive nesse sentido.
Certo.
E aí a gente vai dando esse esclarecimento. Eu dou alguns testemunhos em igrejas, eu já dei em centro espírita também, né, kardecista. E aí a gente vai na sociedade civil também, em alguns locais eu também já fui falar. Então é importante que essa mãe que passa pelo problema, que ela saiba que não é somente a opção da interrupção que ela tem. Ela tem a opção de levar até o fim, de amar seu filho, proteger. E isso faz bem para a gente tem uma sensação de dever cumprido, a gente protege o nosso filho. É claro que é doloroso, é claro que é, mas é coisa que a vida, que a gente não pode impedir da vida. Então, eu sinto que hoje a mãe e o pai que passam pelo problema, eles não têm, quando eles chegam ao médico, o médico não dá a ele a opção de ter ou interromper. Eles dizem que ele precisa interromper. Então, esse casal chega a gente, né, e eles veem a nossa história, eles mudam completamente a visão deles. E o que fez, assim, a gente se conformar mais, né, e a gente se sentir presenteado por Deus com a história da Giovana, foi exatamente o testemunho de outras pessoas que passaram por isso. Em 10 anos de trabalho que a gente tem, eu te digo que eu já até esbarrei com pessoas que interromperam e que acham que não se arrependem. Pode até acontecer. Agora, dos que levaram adiante, os que viveram a história por completo, eu nunca vi ninguém se arrepender de ter levado adiante.
Certo.
Então, assim, é tudo muito gratificante.
Uhum.
A gente viver a vontade de Deus, a gente saber que amou e que a gente protegeu o tempo de vida que ela tem. Hoje eu tenho uma filha de 9 anos que eu quero que viva comigo para sempre, né? Mas a gente não sabe, né? Quem
claro.
Desistiria de um filho por saber que ele só tem 6 meses de vida?
Exato. Né? Você falou logo no início do programa uma coisa interessante, você disse, quando a mulher está grávida, ela não fala meu feto, né? Mas meu filho,
mesmo.
Meu filho,
eu
né?
Isso mesmo.
É.
Então, quando você...
Pode falar, Mônica.
Quando você tem um momento desse crucial, você não tem como o médico dizer para você que é só um feto, é só um embrião, porque tem 12 semanas, e desde o início, desde as 6 semanas em que foi descoberto, ele já era meu filho, né?
Sim. Mônica, nós estamos vendo agora os jornais periodicamente falando de casos semelhantes ao caso da sua filha, né? Da Giovana, e associado ao Zika vírus, né? E a gente não sabe se isso é verdade, porque no começo ninguém sabe de nada, porque a anencefalia sempre existiu, né? Então,
diferente.
É, exato.
O da minha filha era anencefalia.
Sim.
Esse é microcefalia.
Ah, certo.
A anencefalia acaba sendo uma situação mais grave, porque compromete muito mais o cérebro do bebê, entendeu?
Uhum.
E aí isso é muito difícil uma criança sobreviver algum tempo.
Sim.
Então o que se discute no caso da anencefalia é exatamente a oportunidade que aquela criança tem de viver o tempo dela. Vai ser curto, vai ser horas, vão ser 2 dias, 1 mês, não importa. Já a microcefalia não se discute, aquela criança vai viver e vai precisar de cuidados, ponto.
Sim. Agora, eu estava observando os jornais, né? Mesmo neste
uhum.
caso, que não é um caso tão grave quanto o caso da sua filha, como você relatou, o pessoal foi colocando assim, uma geração que vai ser toda perdida, uma geração de doentes, né? Eu vi algumas matérias quase que instigando, assim, como se dissesse, bom,
sim,
são pessoas descartáveis, né? Você acha que, de fato, esta percepção social, né, que a gente está vivendo hoje, a partir do materialismo, né, do consumismo, deste olhar para a pessoa como pessoa somente a partir daquilo que ela produz, né, se ela está bem, você acha que essa percepção ela está entrando rapidamente na sociedade, que pode, inclusive, a gente chegar a descartar pessoas, seres humanos, que nos casos mais graves ou menos graves?
Eu vou te responder com uma colocação do Dom Antônio Augusto, que é padre, bispo e pediatra aqui no Rio de Janeiro. Sim. E ele colocou uma vez de uma forma muito, muito acertada, que as crianças especiais humanizam a sociedade.
Sim.
E é verdade, porque o que essas crianças transformam ao seu redor em cuidados, em zelo, né, de tudo, não só com os pais, o que sensibilizam todos que estão ao seu redor, é algo que só uma criança especial pode trazer. Né? Então, eu acho que o ideal era que não acontecesse, mas eu acho que não é uma... Eu acho que talvez a gente esteja precisando ser humanizado. Ninguém gostaria de ter um filho doente, claro, mas eu acho que a gente pode olhar para o lado que alguns pais modificam. Eu fui modificada pela presença da Giovana. Alguns valores que eu tinha de ter um filho, de ter um quarto bonito, quando ela estava para nascer, eu falei, gente, eu queria botar ela num paninho no chão, do lado da minha cama, né? Então, assim, você tem outros valores quando você passa por uma situação dessa. E eu tenho certeza que para cada pai, cada mãe, mesmo com todo o sofrimento, está sendo um crescimento... sofrido, é claro, a gente não deseja isso para ninguém, mas cada mãe que passou pelo que a gente passou, cada pai, ele teve um crescimento, uma humanização muito grande.
Agora, Mônica, como é que vocês acompanham aí no Rio de Janeiro? Por exemplo, hoje nós teremos aqui a primeira marcha em defesa da vida, né, da cidade de Dourados, que é uma cidade com 210 mil habitantes. No Rio de Janeiro, como é que isso se dá? Também existem marchas pela vida, existem outros momentos organizados, né, por vocês, pelas igrejas, pela sociedade civil, que se manifestem contra esses crimes que a gente chama de aborto?
Existem, sim. Nós já tivemos 3 marchas pela vida aqui. Foram momentos especiais, porque... A gente conseguiu também, assim como vocês, juntarem vários segmentos da sociedade, inclusive artistas que se declararam, como a Elba Ramalho, a Cássia Kiss, que se declararam arrependidas, né, de ter interrompido a gestação em algum momento da vida e que demonstraram um grande arrependimento. Então, esse tipo de coisa, ele marca, né, naquelas pessoas, porque é muito fácil você falar do aborto como algo que é um botão de liga e desliga. Ah, eu estou grávida, agora eu não estou grávida. O que precisa ser conscientizado é o que acontece durante um aborto, né?
Sim.
A eliminação de uma vida, né? Como é feita a eliminação dessa vida, né? Então, assim, é algo que me assusta muito essa cena. Mas é algo que precisa ser divulgado, porque o aborto não é um botão de liga e desliga.
Não estamos falando de um pedaço de carne, mas de uma pessoa, né?
Isso.
Agora, Mônica, em relação também à questão desta pressão social, né, que existe a partir de alguns meios. Pesquisas do ano passado dizem que uma maioria expressiva do povo brasileiro é contra o aborto, né? Mas...
Isso.
Isto é pouco divulgado, a gente não encontra isso nos principais jornais estampados como se a gente encontraria se fosse o contrário. Né?
Uhum.
Existe uma pressão de certos segmentos da sociedade, que a gente sabe, com interesses em relação à questão do aborto. Como é que vocês têm acompanhado isso? Né? Vocês também sentem, vocês têm essa percepção?
Nós temos, infelizmente... o que chega para a gente é o que eles querem mostrar, né?
Exato.
E há um interesse muito grande de empresas multinacionais que fazem o que eles chamam de planejamento familiar e que querem entrar no Brasil. Nada mais é do que empresas que também... clínicas de aborto, né?
Sim.
E o Brasil é um país que aqui tem mercado para tudo. Aqui tem mercado para tênis, aqui tem mercado... talvez seja o país que mais vende tênis, que mais vende relógio, que mais vende celular, porque aqui tem muita gente. E aí, aqui eles querem também entrar com aborto, né? E aí as grandes clínicas financiam. Existem já, isso que eu estou colocando, existe isso em livros, né, que a gente já andou lendo, e a gente sabe que isso é algo bem consistente, né? Não é algo que se fala da boca para fora.
Exato.
Então, quem buscar isso na internet vai achar. Então, há um grande interesse econômico por trás dessa... E nós estamos vivendo também um governo de minorias, né?
Sim.
Que governa para as minorias.
Sim. Agora, em relação também à questão desta negativa do povo brasileiro, né? Porque o povo brasileiro, embora a gente tenha um noticiário, né, de maneira muito subliminar, né, vai tentando introduzir essas coisas, em outros momentos, em defesas bem abertas, né, em debates na grande mídia, né, se coloca assim, até de maneira desproporcional, quem é a favor, né, como o certo e quem é contra, como o retrógrado, como o arcaico, né, como os outros são progressistas, os outros são conservadores. O que se deve a esta negativa do povo brasileiro, que embora tenha esta pressão, né, que sobretudo na grande mídia, que consegue fazer a cabeça de muita gente, né, e o povo ainda resiste? O que será que acontece? São as nossas comunidades que funcionam ainda no trabalho de conscientização, ou o povo brasileiro ainda realmente valoriza a vida?
Olha, eu acho que o povo valoriza a vida, mas infelizmente nós somos muito acomodados.
Sim.
É a grande hora da gente mostrar nessa marcha pela vida que vai ter na cidade de Dourados, a necessidade de ir para a rua mostrar esse posicionamento. É, não adianta a gente ser contra o aborto e ficar dentro da nossa casa lendo os absurdos que se escreve e ficando calado. Né? É hora sim da sociedade mostrar o seu posicionamento, porque é necessário que a vida dessas crianças seja preservada, é necessário que a paz desse pai e dessa mãe seja preservada, porque já está mais do que provado que distúrbios pós-aborto são muito, muito importantes dentro das famílias. Então é preciso que a gente faça mais do que achar que é errado fazer o aborto. É preciso que a gente mostre isso em movimentos nobres como esse, que é a caminhada que vocês estão fazendo, essa marcha. É preciso que o povo vá para a rua lutar pela vida dessas crianças.
Mônica, na sua experiência, agora eu vou retornar um pouquinho à Giovana e à sua experiência como mãe, né, e depois com seu esposo.
Uhum.
Eu andei lendo que você gravou as ultrassonografia, né, para ver, né, o bebê, né? Como foi essa experiência? Como é que você sentiu essa experiência? A Giovana respondia a isso?
Respondia. A Giovana, ela mexia muito. Tanto que no primeiro exame,
sim,
foi algo que foi muito difícil para a gente entender como é que o problema dela era incompatível com a vida.
Sim.
Ela se mexendo tanto dentro do meu útero, né? E duas experiências muito fortes que a gente viveu, porque dizem que não, o bebê com anencefalia, ele não tem vida, né?
Sim.
Ele nasce sem atividade cerebral. Mas eu vou te contar duas ações que contradizem isso.
Sim.
Uma delas é que onde eu botava a mão, como qualquer outro bebê, onde a mãe bota a mão, a Giovana chutava.
Olha, né? Só.
Então, demonstra que ela sentia a presença da minha mão, né? E isso ficou comprovado na frente dos outros, porque ela nasceu, foi levada para a UTI. E quando eu fui lá estar com ela, porque eu sabia que eu queria estar com ela o tempo todo, e ela foi lá, ficou na incubadora, sem respirador, mas precisava estar aquecida e estar aconchegada ali, né? Como
sim,
a minha outra filha ficou também, a Luísa ficou. E aí, em determinado momento, a médica mandou me chamar lá, porque ela já estava indo embora, o coraçãozinho dela já estava muito fraquinho. Mas não me avisaram que era isso. Para mim, eu ia lá para vê-la, né? Foi
sim,
no mesmo dia, algumas horas depois. Quando eu cheguei lá, eu não percebi que tinha um alarme apitando. Eu só estava tendo. E aí eu comecei a conversar com ela. dizer que eu estava muito orgulhosa. E ela está mostrando para todo mundo que ela é forte, que ela já estava há tantas horas respirando sozinha, sem ajuda de aparelhos, que o coraçãozinho dela estava batendo forte, que ela era minha guerreira. E os batimentos cardíacos dela foram subindo, 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 e estabilizaram e saíram daquele quadro crônico. Isso na frente dos enfermeiros, da médica responsável pela UTI. E a gente ouviu uma enfermeira falando assim, depois dizem que não tem vida. Então, eu acho que a Giovana, naquelas 6 horas e 45 minutos que ela viveu, ela vive até hoje porque ela criou muitos exemplos, né, nas pessoas que a rodearam. Né? Aquela enfermeira, ela, junto com aquela equipe, ela viu algo que contradiz o que ela escutava no achismo, né? Ela viu que, acho que foi um grande presente para mim, porque eu já sabia o quanto a Giovana era importante para mim, mas ali Deus me deu a oportunidade de ver como eu era importante para ela também, né? Como nós pais éramos importantes para ela.
Então, acho que diante desta experiência que você relata agora, se as mães tivessem a oportunidade de acompanhar, né, as outras, né, de fazer essa experiência que você fez, porque a gente sabe que muitas, por não ter apoio da família, por não ter grupos que apoiam também, diante de um médico que representa, né, alguém que sabe, né, quando é pressionado, às vezes não resiste, né? Mas diante disso que você relata, a impressão que eu tenho é que se muitas mães tivessem a oportunidade de viver isso que você viveu, certamente a história do aborto seria outra, não?
Com certeza. A gente tem um grupo que foi lançado por uma mãe. Eu posso divulgar? É um
Sim,
grupo
claro.
De apoio às mães de bebês com acrania e anencefalia. Posso divulgar?
Claro, por favor.
Ouvindo?
Por favor.
É no Facebook. O nome do grupo é Grupo Vida, Acrania e Anencefalia. Grupo Vida, Acrania e Anencefalia. Nesse grupo, você vai ver muitas histórias de mães que já chegaram até a marcar o aborto, né? E quando leram o depoimento de outras mães, viram que tinha outra forma de lidar com a situação e viveram histórias lindas com seus filhos. Não vejo nenhuma mãe carregar tristeza, revolta por ter levado adiante. Pelo contrário, ficaram para elas uma história de muito amor, muito carinho e muita conformidade também, né?
Claro. Muito bem, Mônica, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para o nosso povo que nos escuta, tanto aqui no sul do Mato Grosso do Sul, nós temos uma audiência em 25 municípios, mas também pela internet para o Brasil e o mundo também. Tem gente que está nos escutando agora no Japão.
Então eu vou aproveitar e reforçar aquele convite para que a sociedade se mova. Né? A gente está vivendo uma época em que o mal está chegando, em nome do aborto, em nome de coisas que a gente sabe que não é bom para a nossa família. E a gente não pode achar isso normal. Né? A gente não concorda com aborto, então a gente se pronuncia. Os jovens não têm que se conformar em ouvir na faculdade, nas escolas, pessoas tentando incutir essas ideias na cabeça deles. Né? É necessário que a gente se manifeste, que a gente lute contra, né? Que a gente defenda a vida dessas crianças, porque o aborto, ele precisa estar, não é saudável para ninguém. Né? Quando se diz que milhares de mulheres morrem com um aborto, quantas crianças não morrem? Muito mais. Porque se uma porcentagem das mães morrem, 100% dos bebês morrem. Né?
Muito bem.
Então é necessário que a gente esteja atuando e não calado dentro de casa. Então, vamos para a marcha pela vida, fazer o nosso papel perante a sociedade.
Ok, Mônica, muito obrigado pela sua participação, viu? Está chovendo no Rio de Janeiro?
Não, tá um sol enorme. Mas eu queria também deixar o meu telefone.
Claro, por favor, por
favor.
Posso
deixar?
Pode.
Caso alguma mãe precise de um apoio,
sim,
eu quero deixar, eu tive muito apoio e eu queria ser esse apoio também a quem precisar.
Muito bem.
É prefixo DDD 21, que é Rio de Janeiro. O telefone é 98864-7814.
Muito bem, vou divulgar aqui durante a programação também, tá bom, Mônica?
Tá, ok, muito obrigada.
Tá, um grande abraço para você.
Obrigada, fiquem com Deus.
Tchau, tchau. Falamos então com a Mônica Teixeira, do Rio de Janeiro, que teve uma experiência, como nós vimos, bonita, né? Com uma filha, como ela disse, não com um feto. Ela deixou o telefone, vou repetir, para quem quiser falar com ela, né? E é importante também esse serviço que a pessoa pode prestar, às vezes, num momento difícil. É o DDD 21, telefone 98864-7841. Mônica Teixeira, do Rio de Janeiro, 7814. Então, 21 98864-7814. Você que quiser entrar em contato com a Mônica, ela deixou livre, então, aqui o seu contato para aquelas pessoas que precisarem de ajuda. Vamos ouvir uma música de mãe ou de Nossa Senhora. Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Para quem não sabe, lendo uma revista francesa, uns tempos atrás, acho que uns 5 anos, vi uma história que não vi nos jornais brasileiros, né? Diz que quando foi aprovado o aborto no Congresso mexicano, estava acontecendo uma missa no Santuário de Guadalupe. E, de repente, se ouvia a batida de um coração, né? Bem forte. Correram no som para saber se era o rapaz do som que tinha deixado sair alguma coisa. E procuraram dentro da igreja, encontraram na imagem, vindo do útero, na imagem não, no tecido, né? Que é onde está desenhada a Virgem de Guadalupe, que está grávida. Diz que o som vinha do útero, né? Do tecido. E eu achei que a revista francesa estava exagerando. Mas o padre Marquinhos, que é aqui da comunidade de Santo André, da paróquia Santo André, que mora no México, naquela época morava na cidade do México, vindo de férias, eu perguntei para ele essa experiência, ele disse que era verdade. Então hoje, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, mãe, né, que está grávida lá no México, com essa experiência bonita de mãe de Jesus, é um dia apropriado também para a gente tratar desse tema e meditar sobre a primeira marcha em defesa da vida da cidade de Dourados. Agora sim, nós vamos de música, depois vamos para o comercial.
Planejaram que eu não fosse viver. Disseram que a hora era agora de calar minha respiração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu. Quando minha mãe foi tocada por Deus, passavam, eu mandava sinais, ouvindo a voz de minha mãe.
Nada de mal vai te acontecer, tens o direito de nascer.
Se hoje me escuta, ouve minha voz, foi por amor.
Faleceu quando minha mãe